Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina. Hoje é sábado, a 7 de maio de 2022. Votos de um bom sábado da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchano, que é com a Leste FM. Estamos também com a rádio Papagaio, com a rádio Berlando, com a rádio comunitária de Casumai e com a rádio educativa, esta última, na cidade de Catió. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, falamos dos problemas com que se confronta o sindicalismo em Angola. Na segunda meia hora, vamos falar de Cabo Delgado, vamos falar também do reconhecimento de desvios de dinheiros do Covid-19 em Moçambique, falaremos de uma queixa contra o BAE em Angola, teremos bastidores do desporto, iremos recordar a cantora cabo-verdiana Titina Rodrigues. Mas antes, vamos às notícias.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste sábado, dia 7 de maio. O número de mortos sobe para 26 depois da explosão em hotel em Cuba. Socorristas cubanos continuam as buscas por sobreviventes neste sábado nos andares subterrâneos do Hotel Saratoga, um estabelecimento emblemático de Havana, onde uma explosão na sexta-feira matou pelo menos 26 pessoas, segundo novos dados das autoridades, de acordo com a AFP. De acordo com um novo relatório oficial, 26 pessoas, incluindo 4 crianças e adolescentes, morreram nesta explosão, provavelmente devido a um vazamento de gás. Dos 45 feridos ainda internados, 9 estão em estado crítico e 6 em estado grave. Nós temos mais detalhes sobre esta notícia no nosso website www.voaportugues.com. As autoridades ucranianas alertaram os seus concidadãos de que as batalhas com as tropas russas provavelmente se intensificarão durante este fim de semana, antes das comemorações do Dia da Vitória da Rússia, na segunda-feira, em celebração ao 77º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazista. Oficiais ucranianos do Conselho de Segurança Nacional do país disseram na sexta-feira que o Dia da Vitória pode significar mais bombardeios em partes da Ucrânia. O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lançou a sua campanha para um novo mandato presidencial neste sábado, dia 7, prometendo, eu cito, reconstruir o Brasil. Fim de citação, após o que ele chamou de governo desastroso do atual presidente Jair Bolsonaro. Estamos prontos para trabalhar não apenas para vencer a eleição de 2 de outubro, mas para reconstruir e transformar o Brasil, o que será ainda mais difícil, disse o ícone da esquerda de 76 anos num comício em São Paulo, que marca oficialmente o seu regresso, 4 anos depois de ter sido preso por acusações de corrupção controversas. Entretanto, também no Brasil, a desflorestação detectada na Amazónia brasileira quebrou todos os recordes no mês de abril, seguindo novos recordes semelhantes estabelecidos em janeiro e fevereiro, refletindo um aumento preocupante na profunda destruição da floresta tropical. Foi a primeira vez que os alertas de desflorestação ultrapassaram 1.000 km² durante um mês na estação chuvosa, que vai de dezembro a abril. As relações comerciais, a segurança regional e a invasão russa da Ucrânia estarão no topo da agenda quando o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, receber os líderes dos países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ou ASEAN, numa conferência de 12 a 13 de maio. Na cimeira não participarão o presidente filipino, Rodrigo Duterte, que deve deixar o cargo em junho, e o líder da junta de Myanmar, Min Aung Hlaing, que a ASEAN excluiu numa rara repreensão. Biden provavelmente pressionará a questão da Ucrânia em busca de uma coligação contra Moscovo que se estenda além da Europa. E em Angola, a empresa de telecomunicações americana Africell registrou 2 milhões de assinantes angolanos em um mês. A operadora de rede móvel norte-americana Africell, a primeira operadora totalmente estrangeira licenciada para fornecer serviços móveis em Angola, adquiriu 2 milhões de assinantes em apenas um mês, disse na sexta-feira a subsecretária de Estado americana Wendy Sherman. A empresa entrou em operação em Angola em 7 de abril para se juntar a outras três empresas de telefonia móvel que já operam no país.
Sindicalistas apontam em Angola sinais do governo que visam a extinção do movimento sindical no país. Para falar sobre o assunto, ouvimos os sindicalistas Francisco Jacinto Gaspar, José Laurindo, Guilherme Silva e a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias.
A necessidade de mais concertação social, sobretudo nos setores da saúde e da educação, em greve nos últimos meses, são as principais preocupações das organizações sindicais. Os trabalhadores também reclamam da precariedade do poder de compra dos salários e o aumento do salário mínimo nacional, um assunto que continua longe de consensos, uma vez que o próprio governo já veio a público afirmar que não tem dinheiro para atender às reivindicações dos vários sindicatos. A Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola acusou recentemente o governo de João Lourenço de pretender extinguir a atividade sindical em Angola, de modo a acabar com as greves. Alguns sindicalistas constatam haver uma clara falta de respeito por parte do governo ao não atender às reclamações dos movimentos reivindicativos. Os líderes sindicais representados nestas organizações chegaram mesmo a desafiar o governo a proceder à revisão pontual da Constituição em relação ao artigo 50, que se refere ao papel dos sindicatos, de modo a acabar de uma vez por todas com eles. Ao convocar esta semana os líderes das principais centrais sindicais, o presidente João Lourenço respondeu ao apelo da classe trabalhadora, que reclama por mais diálogo e sensibilidade das autoridades sobre a situação social e económica que continua a se degradar um pouco por todo o país. Francisco Jacinto Gaspar, líder da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, fala da ausência de diálogo social por parte das entidades empregadoras, no caso as empresas públicas, e destaca os pontos plasmados no memorando que nortearam a conversa entre João Lourenço e os líderes sindicais.
Realçar aqui o encontro que tivemos, essa audiência com Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, porque está-se a terminar o mandato e ao longo dos anos nós temos apresentado várias reclamações e vários protestos sobre a vida social e económica dos trabalhadores. E nós viemos aqui apresentar estas reclamações por escrito, apresentamos um memorando e destacam-se entre as questões a questão que tem a ver com o diálogo social. Os conflitos que têm surgido nos últimos tempos irregulares têm a ver com a ausência do diálogo social, sobretudo no setor da educação e da saúde, que são questões sociais que devem estar nós e colocamos isso à Sua Excelência da República, porque é que se abrisse esses dois ministérios ao diálogo e poder-se encontrar sempre consensos possíveis para as questões na mesa. Também abordamos a questão que tem a ver com a questão, por exemplo, da segurança social. Sabem que nós publicamente temos reclamado para a inserção dos parceiros sociais nos órgãos deliberativos da segurança social, que fiscalizam a gestão do próprio Instituto. Tem a ver também com a questão, por exemplo, que temos muitos sindicatos hoje que estão constituídos há mais de 20, 15 anos, que ainda não têm os seus estatutos publicados em Diário da República. E pedimos que, de facto, que o Ministério, através do titular do Poder Executivo, que haja uma celeridade e haja uma outra revisão do fazer e de realizar junto do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que tem a competência de recepcionar os estatutos e registrar os pedidos de constituição de sindicatos.
O líder da CGSILA vê neste encontro com o Presidente da República um sinal de abertura e espera que sejam dadas orientações que apontem para as soluções da situação dos trabalhadores angolanos.
Sim, sim, sim. E também abordamos outras questões que têm a ver, por exemplo, com a questão dos próprios sindicatos, as associações, e o que é que podemos fazer isso. Nós, qual é a colaboração possível que podemos fazer com o Estado para criarmos também um bom ambiente, de fato, de diálogo e de aproximação com base no diálogo que já citei, que é o diálogo social. Deixa-me dizer aqui que o senhor Presidente da República, quando da tomada de posse, me abriu e disse isso na sua tomada de posse, dizer que estava aberto e havia de contactar com os sindicatos, etc. E hoje é a segunda vez que somos recebidos, e nós estamos também, de fato, agradecidos. E é sinal, de fato, de abertura. E nós, por isso, hoje, sendo a segunda vez que nos recebem, não deixamos de realçar a sua importância, a sua relevância, porque permitimos nós, enquanto defensor da classe trabalhadora no país, colocarmos as preocupações e vossas excelências que, na medida do possível, naquilo que for possível também, por orientar, fazer e orientar para fazer, será feito.
Por sua vez, o secretário-geral da União dos Trabalhadores Angolanos referiu que o memorando entregue ao chefe de Estado se resume na vida sócio-laboral dos trabalhadores, não deixando de parte a questão salarial. José Laurindo deixou claro que o salário mínimo nacional é a grande preocupação, para além dos sindicatos não serem tidos nem achados nas decisões sobre o seu destino.
E mais do que isso, vale de facto a oportunidade que tivemos de sermos recebidos à mais alta instância do país. E acredito que a seu tempo e de forma pormenorizada teremos a oportunidade de um dia fazer um balanço daquilo que são as nossas preocupações. Mas o memorando resume-se naquilo que é a vida sócio-laboral dos trabalhadores, não é? Não ponto de parte a vida salarial e outros aspectos de âmbito institucional entre os parceiros e os sindicatos.
Em relação às questões salariais, quais são de facto essas preocupações? Para a sociedade perceber, para os trabalhadores perceberem que os sindicatos estão de facto a defendê-los, quais são essas preocupações?
Bom, nós temos estado a advogar para os trabalhadores a questão do salário que tenha um poder de compra, que não é o caso atual. Hoje os salários perderam poder de compra, mas por razões que todos nós, como cidadão e patriota, conhecemos. Mas é preciso, de facto, nós continuarmos a buscar o entendimento de que o salário é a componente importante para aquele trabalho. Tanto isso no cômputo geral. Houve agora uma revisão salarial, qual é o nome que se atribui, é que a nossa preocupação é que muitas das vezes, como parceiros sociais, não somos tidos no momento daquilo que vai afetar a vida dos trabalhadores. Mas, mais do que isso, estamos preocupados com aquilo que tem sido a questão do salário mínimo nacional. Há uma comissão que está trabalhando nesse processo, uma comissão tripartida, está a fazer o estudo da evolução do salário mínimo nacional. Não terminamos, não obstante ter havido agora o aumento do salário para o salário mínimo nacional de 50%, o diálogo à volta deste salário vai continuar. Vale dizer que, mais do que isso, o mais importante é que não há recusa das partes para o diálogo. Tem havido diálogo permanente e nós vamos trabalhar até a exaustão.
Reagindo a este encontro com o Presidente da República e a liderança das centrais sindicais, o Presidente do Sindicato Nacional dos Professores destaca o seu significado para a classe trabalhadora. Guilherme Silva desconfia que esta cartada de João Lourenço seja mais um exercício de marketing político, à semelhança de outras ocasiões que não produziram soluções.
O encontro, penso, serviu de meio para concertação e de busca de soluções. Outro significado é político. Este é que nós tememos, o significado político. Porque a experiência não se abandona. Porquanto, o presidente, enquanto candidato às eleições, em 2017, inaugurou essa dinâmica de auscultação de diferentes estratos sociais, mas não passou de marketing político. Nós mesmo fomos ouvidos na altura. Houve sessões com o candidato na altura, João Lourenço, mas não passou disso. Foi apenas um marketing político. Não faz sentido usar e abusar, não é? Ouvir as pessoas mas um encontro de auscultação, depois de ouvir essas pessoas, se a intenção não for resolver o problema. E que problema é esse? A fome não espera, não se compadece com discursos. A fome resolve-se. E quando falamos de fome, estamos a dizer que é preciso que os trabalhadores tenham condições de trabalho e salariais. Porque com um salário digno que vão suprir as necessidades dos seus lares. E tendo um salário digno, a moeda circula, a economia cresce. Portanto, é preciso que acreditemos nisso. E os funcionários públicos estão com fome de promessas nunca cumpridas, com políticas públicas fracassadas, o que até deveria merecer, não é, um chumbo a esse encontro como forma de protesto a esse governo. Um governo que não abraça o diálogo. Estamos a ver o que está a se passar com os colegas professores do ensino superior e os médicos. Há ameaças daqui e daqui, chantagens, enfim. Por isso, há necessidade de se pôr fim a isso. E não apenas encontros como se fossem simulacros. Não. Mas que sejam encontros com sentimento de resolver os problemas. Se assim for, então nós estamos aqui para apoiar. Estamos aqui para dar, de facto, a nossa contribuição enquanto Sindicato Nacional de Professores.
Em relação ao memorando que deu entrada no gabinete do Presidente da República, Guilherme Silva acredita que João Lourenço ainda vai há tempo de atender aos pontos nele constantes. Chama igualmente a atenção para o calendário eleitoral que começa a apertar. O sindicalista também defende a necessidade de se estabelecer um pacto de cumprimento entre as partes.
As questões podem ser atendidas, essas reivindicações constantes do memorando, entregues ao Presidente da República. Ainda há tempo para serem atendidas, pois embora faltam 90 dias para as eleições. E os serviços públicos não param. Se o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, consultando os seus auxiliares, pode, sim, atender o memorando. Há questões cujo atendimento é para já. Aqui a necessidade de se estabelecer pacto com os sindicatos. Um pacto com os sindicatos. Mas pacto de ver a vontade de cumprir, fazer cumprir, e não pacto político para manutenção do poder. Essas interpretações, também sabemos fazê-las. Desconstruir as intenções que às vezes estão por trás desses encontros. Porque apenas hoje, porquê? Apenas hoje. Quantas vezes nós clamamos em encontros dessa natureza? Mas, antes tarde que nunca. Nós, enquanto sindicatos, sim, o que devemos dizer aqui é que o movimento sindical em Angola tem um desafio muito grande, porque a tendência do executivo é fazer desaparecer os sindicatos. Ou seja, essa tendência de um draft, uma proposta de revisão da lei sindical, onde estabelecem, não é, que as greves devem ter apenas X dias, etc., limitam o exercício sindical e a liberdade sindical. Limitam que as lideranças sindicais, de facto, possam exercer a sua função. O Executivo, através do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, tarda, não é? Mesmo depois de muitos sindicatos remeterem os resultados dos seus congressos, não os publica em Diário da República, tal como a lei sindical assim emana. Não os publica. Por quê? O que é que falta para os publicar? Isso não fazem. Portanto, o desafio é maior, precisamente em que os líderes sindicais tenham formação em matéria da legislação laboral e não só, técnicas de negociação e de comunicação. Mas, acima de tudo e sobretudo, lutar pela valorização da classe trabalhadora. Lutar pela despartidarização das instituições públicas. Nós temos vindo a verificar, fundamentalmente no setor da educação, onde gestores da educação, quer diretores municipais da educação ou provinciais, obrigam os professores e os alunos a irem a atos políticos do partido que governa. Isso é uma violação grave. Os gestores não estão no exercício das suas funções para obrigarem professores e trabalhadores de apoio, bem como alunos, a irem para atividades de massa de partidos políticos. E isso tem ocorrido aqui e acolá ao nível do país. Ameaçar professores que não forem para esses atos com faltas, com descontos, etc., etc. Cada partido que diz ter milhões de militantes deve fazer o seu trabalho nos seus CAPES, nos seus comitês de ação ou comitês políticos, como queiram chamar. Mas agora, não é enquanto professor no exercício da sua função do magistério, não deve ser obrigado a ir atender atos políticos para ir bater palmas porque está a chegar alguém de um partido A ou B, fundamentalmente do partido que governa.
Entretanto, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social garantiu recentemente ter recebido orientações para trabalhar com os sindicatos sobre a revisão da Lei Geral do Trabalho. Teresa Dias manifesta alguma expectativa quanto à discussão e à aprovação destas matérias na Assembleia Nacional nos próximos dias.
Deixa dar nota de que, por força da orientação de Sua Excelência o Presidente da República, derivado de termos um movimento dos sindicatos, estamos a referir-nos à UNTA, à Central Sindical, à CGCILA e à Força Sindical, que de um tempo a esta parte vinham reclamando junto do Departamento Ministerial que lidera as políticas do trabalho sobre algum melhoramento em sede das relações jurídicas laborais e esta questão também vinha sendo merecendo a nossa apreciação e também o acompanhamento dos operadores do direito nesta matéria. Nós tivemos, de facto, orientação para trabalhar na revisão da Lei Geral do Trabalho e deixa dar nota que o nosso destaque foi para trabalharmos com essas mesmas entidades sindicais, as entidades empregadoras. Estamos aqui a nos referir à AIA, à Câmara de Comércio e Indústria, e o Grupo Técnico Empresarial, e, portanto, tivemos um resultado bastante profícuo, bastante produtivo e satisfatório para todas as partes, culminando com o melhoramento da Lei Geral do Trabalho e até a repristinação ou irmos buscar naquilo que era a Lei 2/20 algumas matérias que entendeu-se que na perspectiva atual, houve um recuo. E estamos aqui a nos referir da melhor estabilidade que vinha sendo reclamado especialmente pelos sindicatos, do contrato de trabalho por tempo indeterminado, como o regime regra. E, portanto, adotou-se esse princípio, depois de escutar essas entidades fizeram parte desse acompanhamento dessa revisão, e passou o contrato de trabalho por tempo determinado sobre regimes muito apertados a fazerem parte da exceção a esta regra. Quer dizer que, doravante, os contratos de trabalho por tempo determinado passarão a obedecer aos critérios que a lei determina específicos. São em determinadas matérias é que se pode aceder aos contratos de trabalho por tempo determinado, têm que ser reduzidos a escrito e também têm de ter uma duração limitada no tempo, não superior a 5 anos. Portanto, de forma geral, entendemos que as questões relativas, de fundo, relativas ao melhoramento que foram suscitadas para termos um maior equilíbrio no mercado de trabalho e também dar maiores garantias aos trabalhadores, ficaram aqui acolhidas, sendo de facto de se deixar claro que este é um procedimento que não culmina ainda com a conclusão do nosso trabalho, porquanto o nosso trabalho, tratando-se de uma lei em sentido formal, ainda carece da sua rápida do seu rápido agendamento, porque estamos a culminar por um período crítico, né, que é um período eleitoral, e temos um limite na agenda para que possa ser agendada na Assembleia Nacional, discutida e aprovada, e aí sim teremos, se calhar, maior maleabilidade de podermos, então, criar grupos de interesse para a melhor explicitação da lei no seu todo.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Não esqueçam, de segunda a sexta, a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação. Eu, Washington, fora de horas. Estamos no Facebook em Cabo Verde às 12h30, às 13h30. Sintonizam o Washington fora de horas no Facebook em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O Washington fora de horas está em Angola às 14h30 e Moçambique está a partir das 15h30. Junte-se a nós, então, de segunda a sexta para o Washington fora de horas. Não esqueçam que a Voz da América está nas redes sociais Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Estamos também na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. E recordamos que podem visitar a nossa página na internet em voaportugues.com e também no Facebook. E de segunda a sexta podem ver manchetes africanas e manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
Kibanza kile. América que amou mamãe.
A 7 de maio de 2022, esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu. Renovamos votos então de um bom sábado na nossa companhia. Pode seguir em onda curta em 13.630 e 17.655, onda média 1.530 na internet. Estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, em Maputo, com a ZFM. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijigiti, em Bissau. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, a Voz da América está em FM, com a Rádio Tsitsunou, que é leste FM. Em Buba, é a Rádio Papagaio. Estamos em Cachunga, em FM, com a Uberlando. Estamos em São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catiúva, a Voz da América FM, com a Rádio Educativa. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de Cabo Delgado. Falaremos também de desvios dos dinheiros da Covid-19 e de uma queixa-crime contra o BAE em Angola. Teremos bastidores do desporto e também aqui iremos recordar Titina Rodrigues, uma voz cabo-verdiana que desapareceu esta semana. Mas antes, vamos às notícias neste sábado.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias. Em Cuba, o número de mortos sobe para 26 depois de explosão, em hotel. Socorristas cubanos continuam as buscas por sobreviventes. Neste sábado, dia 7 de maio, nos andares subterrâneos do Hotel Saratoga, num estabelecimento emblemático de Havana, onde uma explosão na sexta-feira matou pelo menos 26 pessoas, segundo dados das autoridades, de acordo com a AFP. E também de acordo com o relatório oficial, 26 pessoas, incluindo 4 crianças e adolescentes, morreram nesta explosão, provavelmente devido a um vazamento de gás. Dos 45 feridos ainda internados, 9 estão em estado crítico e 6 em estado grave. As autoridades ucranianas alertaram os seus concidadãos de que as batalhas com as tropas russas provavelmente se intensificarão este fim de semana, antes das comemorações do Dia da Vitória da Rússia na segunda-feira, em celebração ao 77º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazista. Oficiais ucranianos do Conselho de Segurança Nacional do país disseram na sexta-feira que o Dia da Vitória pode significar mais bombardeios em partes da Ucrânia. O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lançou a sua campanha para um novo mandato presidencial neste sábado, prometendo reconstruir o Brasil, após o que chamou de governo desastroso do atual presidente Jair Bolsonaro. E Lula disse, eu cito, estamos prontos para trabalhar não apenas para vencer a eleição de 2 de outubro, mas para reconstruir e transformar o Brasil, o que será ainda mais difícil. Fim de citação. Isto, palavras do ícone da esquerda de 76 anos, num comício em São Paulo, que marca oficialmente o seu regresso, 4 anos depois de ter sido preso por acusações de corrupção controversas. E ainda no Brasil, a desflorestação detectada na Amazónia brasileira quebrou todos os recordes do mês de abril, seguindo novos recordes semelhantes estabelecidos em janeiro e fevereiro, refletindo um aumento preocupante na profunda destruição da floresta tropical. Foi a primeira vez que os alertas de desflorestação ultrapassaram 1.000 quilómetros quadrados durante um mês na estação chuvosa que vai de dezembro a abril. E as relações comerciais, a segurança regional e a invasão russa da Ucrânia vão estar no topo da agenda quando o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, receber os líderes dos países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, numa conferência de 12 a 13 de maio. Na cimeira não vão participar o presidente filipino Rodrigo Duterte, que deve deixar o cargo em junho, e o líder da junta do Myanmar, Mingon Liang, que a ASEAN excluiu numa rara repreensão. Biden provavelmente vai pressionar a questão da Ucrânia em busca de uma coligação contra Moscovo que se estenda além da Europa. Em Angola, a Africell ganha 2 milhões de assinantes no mês. A operadora de rede móvel norte-americana, Africell, a primeira operadora totalmente estrangeira licenciada para fornecer serviços móveis no país, adquiriu 2 milhões de assinantes em apenas um mês, disse na sexta-feira a subsecretária de Estado americana Wendy Sherman. A empresa entrou em operação em Angola em 7 de abril para se juntar a outras três empresas de telefonia móvel que já operam no país. O diretor não executivo da Africell, Peter Fan, disse à AFP no ano passado que a empresa iria abalar o ambiente de negócios excessivamente aconchegante.
Foram as notícias neste sábado. Amanhã, domingo, em destaque, crimes passionais em Angola e seus fatores. Falaremos também de saúde com a doutora Graça Matinha e depois iremos ter aqui uma conversa com o guineense Cirad Jubiag. Esperamos que se juntem a nós amanhã, domingo.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Cabo Delgado, novo relatório aponta diálogo como saída para o conflito. Investigadores recomendam analisar e dar resposta às verdadeiras causas do conflito naquela província moçambicana. Alfredo Júnior.
As experiências globais e continentais indicam que as operações militares por si só não resolvem o conflito extremista violento, particularmente quando mesmo é impulsionado por privações socioeconômicas, marginalização étnica e frustrações interreligiosas e influenciado por uma governação fraca, comércio ilícito e ideologia radical, como é o caso em Cabo Delgado. Esta é uma das conclusões do relatório sobre resolução de conflito em Cabo Delgado, apresentado pelo Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, como forma de contribuir para uma solução do conflito que se assiste no norte de Moçambique desde 2017, defendeu Adriano Novunga, diretor do CDD.
Não se vai resolver o conflito apenas com estratégia militar. Este é o primeiro ponto. O segundo é que diálogo se impõe, diálogo inclusivo, com participação de todos. Muitos colocam a questão de que não se pode dialogar com insurgência sem rosto. O que nós dissemos é possível dialogar. É possível começar o diálogo a partir de um atendimento sério, transparente e inclusivo dos vários problemas que nos conduziram onde nós estamos.
Para o sociólogo João Feijó, o diálogo é de todo pertinente para encontrar soluções para o conflito naquela região, sobretudo porque os jovens viram as suas expectativas de desenvolvimento frustradas, o que levou a alguns a radicalizarem-se, pelo que o investigador Borges Nhamiri considera ser importante estudar profundamente as causas da radicalização.
O fenómeno, a coexistência de fenómenos de pobreza passaram a coexistir com uma emergente sociedade de consumo. Isto é exclusivo. Torna estes jovens facilmente vulneráveis para aderir a grupos violentos, desde que tenham dinheiro.
Era importante falarmos da questão da radicalização em Cabo Delgado. Eu sei que é um assunto muito sensível, porque toca com as nossas crenças. Mas houve radicalização em Cabo Delgado. Essa radicalização não começou hoje. Não começou em 2017.
O governo reconhece a necessidade de diálogo com todos os estratos da sociedade afetados pelo conflito. Porém, João Machatini, da Agência de Desenvolvimento do Norte, a ADIM, aponta para a complexidade do conflito como um dos entraves para a implementação de algumas soluções apontadas no relatório.
A situação é complexa porque as causas que têm sido reportadas têm captado atenções em diversos quadrantes. E nós, como Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, e tendo recebido frequentemente esta pergunta, estamos agora a desenhar um processo de podermos fazer uma análise para vermos exatamente este diálogo. Seria com quem?
Este relatório engloba uma visão diferenciada sobre o extremismo violento no norte de Moçambique e sul da Tanzânia, as lições aprendidas com as sessões de diálogo entre múltiplos intervenientes conduzidas em Pemba em 2021 e passos vitais para a resolução de conflitos e o alcance de uma paz sustentável. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Organizações sociais em Moçambique pedem responsabilização nas irregularidades do uso de donativos da Covid-19, depois do Ministério da Economia e Finanças ter reconhecido que 11% das ajudas para combate à pandemia foram usados irregularmente. A reportagem é do Ramos Miguel.
Os cerca de 29 milhões de dólares terão sido aplicados na reabilitação e construção de sanitários e melhoria do sistema de abastecimento de água nas escolas. O Ministério da Economia e Finanças informa, entretanto, que uma parte não quantificada dos casos foi resolvida depois de uma auditoria do Tribunal Administrativo ter detectado irregularidades em relação às quais promete sanções, incluindo a devolução das ajudas de custo indevidas pelos funcionários que as receberam. É uma situação gravíssima no contexto de sérias dificuldades enfrentadas pelos moçambicanos resultantes das restrições impostas pela pandemia, considera a ativista social Kitere Girengane.
Preciso responsabilizar, apurar responsabilidades, demandar responsabilização criminal. Moçambique tem um histórico generalizado de impunidade. É preciso apurar responsabilidades ao mais alto nível. Basta impunidade.
Para o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, esta situação não deve passar impune.
São irregularidades que prejudicam a cidadania. Isso afeta claramente os cidadãos.
O analista Francisco Matzinha não acredita que essas irregularidades sejam devidamente investigadas porque conhece indivíduos bem posicionados que ficaram mais ricos com o dinheiro da Covid-19.
Se isso tudo for a tribunais, há muitas coisas podres que vão aparecer no mundo. Isso vai revelar uma teia de corrupção dentro da nomenclatura moçambicana.
O Centro de Integridade Pública, CIP, já havia alertado para irregularidades na aplicação das doações destinadas ao combate à Covid-19.
Esses fundos da Covid são fundos, na verdade, que eram importantes. Fazem falta esta quebra neste apoio financeiro internacional ao orçamento do Estado. Tem um impacto negativo naquilo que é a condução dos projetos, dos programas do governo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Angola, o presidente do BAE, alvo de queixa-crime de Rafael Márcio e Tânia de Carvalho por corrupção e apropriação indevida de bens. É a reportagem do Venâncio Rodrigues.
Em conversa com a Voz da América, Rafael Marques diz que não inventou nada, porque, segundo afirmou, as informações em que se baseia a denúncia foram fornecidas pelo próprio banco.
Logo, nós não estamos a especular nem a fazer conjeturas, simplesmente a apresentar factos.
O próprio BAE, há muitos anos, confirmou. Agora, a Sonangol tinha 18% das ações do BAE. Neste momento tem 8%. Não houve nenhuma venda dos 10%. Sabemos que o Sr. Paiva passou a representar mais de 13% das ações da Sonangol. E o argumento é que essas ações depois seriam distribuídas a angolanos para gerar riqueza. E como é que a Sonangol transfere o património privado de um gestor seu ações num banco? O Sr. Paiva tem de vir a público responder isso. A Procuradoria-Geral da República tem de investigar e, já agora, saber exatamente como alguns destes dirigentes adquiriram ações no Banco BAE.
Numa altura em que o governo admite vender em bolsa a participação da Sonangol no Banco BAE, Rafael Marques diz não acreditar que algum investidor se envolva num negócio em que um banco não consegue explicar a sua estrutura acionista. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Daqui a pouco vamos recordar Titina Rodrigues, cantora cabo-verdiana, falecida esta semana. Mas antes, o João Santa Rita fala-nos de como empresas como a Amazon e serviços de streaming como a Apple investem no desporto.
Nos bastidores do desporto.
Recentemente foi anunciado que a companhia que se intitula a loja de tudo, a Amazon, teve prejuízos nos seus primeiros 3 meses do ano. Mas agora pergunto aos ouvintes, o que é que a Amazon tem a ver com o desporto? Pois é aqui que uma olhadela às suas contas revela que a Amazon é uma das chamadas companhias tech que investe no desporto e não investe pouco. A Amazon tem neste momento os direitos de transmissão de jogos de quinta-feira à noite do futebol americano. Futebol americano, aquele com capacetes e da bola em forma de ovo. Contrato de 10 anos, $1 mil milhões. Tem também um contrato para direitos da Liga Francesa de Futebol, a Ligue 1, por $290 milhões anuais durante 3 anos. A Amazon, juntamente com a Sky e a BT Sports, possuem em conjunto os direitos de transmissão doméstica da Premier League inglesa. Valor do contrato, $7 mil milhões por um acordo que vai até 2025. Pormenor curioso é que, apesar destes investimentos maciços, os analistas económicos dizem que o seu impacto nos rendimentos da companhia é marginal. Outra companhia tech, a Apple, está também a investir no desporto, mas com a decisão de transmitir jogos por streaming. A Apple TV começou a transmitir jogos de beisebol em abril, um investimento de $85 milhões, mas segundo o portal Front Office Sports, está a negociar um acordo para transmitir jogos de futebol americano, o tal dos capacetes e da bola de ovo, aos domingos, por um custo de $2.500 milhões. O objetivo é levar mais gente a assinar na plataforma de streaming Apple TV Plus, que de momento perde dinheiro. E atenção, a Spotify recentemente assinou um acordo com o Barcelona para se tornar no principal patrocinador da equipa, com direitos a nome nas camisolas, em todo o equipamento e no estádio, que já se chama Spotify Camp Nou. Aparentemente, o primeiro passo para maiores investimentos no desporto da Spotify. Quem mais poderá investir? Não sei, mas uma coisa é certa. Há dinheiro a fazer no desporto, mesmo a custos elevadíssimos. É, há que pagar os milionários jogadores. E falando de pagamento aos milionários jogadores, há que falar também do pagamento pela transferência desses jogadores. O Observatório de Futebol, sediado na Suíça, acaba de dar a conhecer o que considera ser os jogadores mais valiosos fora das 5 principais ligas europeias, portanto, não incluindo a Premier League, La Liga de Espanha, a Bundesliga da Alemanha, a Série A de Itália e a Ligue 1 de França. As 10 ligas avaliadas são as de Portugal, Holanda, Brasil, Bélgica, Estados Unidos e Canadá em conjunto, Áustria, Turquia, Dinamarca, Suíça e Escócia. E qual é o jogador que mais vale neste momento nessas ligas? É Darwin Nunes, do Benfica, avaliado em €71 milhões. O Observatório diz que Darwin Nunes reúne todos os critérios para uma avaliação alta. É jovem, ainda não tem 23 anos, tem um contrato longo, pois faltam ainda 3 anos de contrato com o Benfica, joga numa equipa competitiva e joga muito bem e marca muitos golos. O Observatório considera a partida do uruguaio para a Premier League bem plausível, sendo também plausível um preço de €80 milhões. Em 2020, o Benfica pagou por ele €24 milhões ao Almeria, da 2ª Divisão de Espanha. Portanto, se o vender por um preço entre 78 e 80 milhões, faz um bom negócio. Com um senão, 20% desse lucro tem que ir para o Almeria. Faz parte do acordo original de venda, que contém uma cláusula sobre futuras vendas e quanto é que vai para o clube espanhol. Se o preço for 80 milhões, então o Almeria recebe 16 milhões. Nada mal para uma venda a longo prazo. O Almeria comprou Núñez em 2019 por $6 milhões. Darwin Núñez foi um bom investimento para todos, pelo menos até agora.
Voz da América, nos bastidores do desporto.
Titina Rodrigues, nome artístico de Albertina Almeida Rodrigues, cantora cabo-verdiana, faleceu esta semana. Titina começou a ensaiar o uso da voz aos 6 anos de idade. Aos 15 gravava o primeiro single. Em 1993 gravou o primeiro álbum, Titina Canta Beleza, que teve enorme aceitação pública. Todavia, em tempos, desencantou-se com a indústria musical e passou a cantar em eventos culturais e festivais pelo mundo. Em 2014, a Voz da América entrevistou Titine e essa entrevista que aqui recordamos.
A cantora cabo-verdiana Titina Rodrigues, uma das grandes vozes da música do país, faleceu nesta sexta-feira, 6 de maio, em Lisboa, vítima de doença prolongada aos 85 anos de idade. Natural de São Vicente, Albertina Alice dos Santos Rodrigues Oliveira de Almeida, de seu nome próprio, começou a cantar muito cedo. A sua primeira experiência foi no espetáculo no Cinema Eden Park, na sua cidade de Mindelo, aos 12 anos de idade, e 2 anos mais tarde fez a sua primeira gravação em disco com o tema Estranhadinha, do compositor Franco Cavaquinho. Em entrevista à Voz da América, a 3 de janeiro de 2014, ela contou ter sido levada pelo pai para a casa de Beleza, um dos maiores compositores de Cabo Verde, ainda criança, para aprender a ler e a escrever, mas também porque tinha música no sangue. Titina Rodrigues começou assim uma longa carreira, sendo umas vozes referências do arquipélago. Radicada há décadas em Portugal, Titina cantou sempre mornas e coladeiras e era presença assídua em eventos e concertos de música cabo-verdiana naquele país. Condecorada pelo governo de Cabo Verde em 2006 pelo seu contributo à cultura do país, a sua ilha natal, São Vicente, programou para amanhã um espetáculo musical só mulher, em que Titina será homenageada agora uma homenagem póstuma. Titina cantou Beleza. Há 31 anos, ela gravou o disco Titina Canta Beleza, um marco na carreira dela e também da música cabo-verdiana. Recupero uma conversa que tive com Titina em janeiro de 2014, a quando da apresentação, uma vez mais, desse disco Titina Canta Beleza, um programa no qual também falei com Carlos Gonçalves, jornalista e crítico musical. Ele destacou que Titina é uma diva da música cabo-verdiana, apesar de não ter tido uma carreira tão produtiva a nível de álbuns, embora tenha feito muitos concertos. Vamos então lembrar Titina Rodrigues.
É com prazer que eu canto Beleza e repetir esse trabalho para a terceira vez. É um momento de orgulho e de felicidade. Penso que é preciso ter um dom de sentimento e de dar valor às palavras que ele pôs. E como eu conheci muito bem, ficou-me desde a minha infância, tudo que o Beleza escreveu e que eu ouvi cantar, ficou-me na alma. Por isso, quando eu canto Beleza, com um sentimento muito grande, muito... Como se fosse o meu pai, que me aconselhava, que me ensinava as letras, porque fui para a casa dele aprender a escrever, né? Ou ler, a EU.
Continua a manter, quando canta, o que podemos chamar a morna típica. É difícil sair desse marco ou é uma opção de Titina?
Primeiro, eu sou uma pessoa muito agarrada à terra. O meu corpo está fora de Cabo Verde, mas a minha alma está sempre em Cabo Verde, não é? E continuar a cantar a Beleza assim desta maneira é um dom natural e também uma opção. Cantar Beleza, como eu ouvia e como eu percebia e como é que eu fui percebendo ao longo do ano estudando Beleza, isso tudo faz com que eu trato dessa maneira na música e da maneira de expressar.
Titina diz ter cantado sempre as músicas que quis e escolhe duas como sendo as suas favoritas entre dezenas de mornas.
Tudo aquilo que eu canto são a minha preferência, não é? Nunca ninguém me impingiu nada, nunca uma editora diz que vai cantar isto, aquilo ou aquilo outro, não. Quando eu faço um disco é totalmente a minha escolha, a minha preferência. No entanto, há uma, duas ou três mornas que mexem comigo completamente. Eu tenho uma morna que já estava a fazer menos moça, porque houve uma altura que começava a cantar a morna e começava a chorar, que é Nova Aurora. É uma das mornas que eu gosto. Adoro cantar Caminho de Merca.
Olhe, meio de mar, da figuinha de chumi, na caminho de América.
Para o jornalista, escritor, músico e crítico literário Carlos Gonçalves, Titina é uma diva da música cabo-verdiana, apesar de não ter tido uma carreira tão produtiva a nível de álbuns, embora tenha feito muitos concertos.
Titina é uma grande diva da música de Cabo Verde, ela tem uma grande voz, é uma senhora da música de Cabo Verde, só que, infelizmente, portanto, ela não teve uma carreira, portanto, bastante intensa, diríamos, e com uma grande produção de discos. Mas isso não quer dizer que ela não seja uma grande cantora e uma das grandes divas da música de Cabo Verde.
Terra longe que cá tem gente, gente pra comer gente, um montão tão cavalinho, onde um bar a terra longe, terra longe, terra longe. Terra luz que cabe gente, gentil, pra comer gente, um montão tão cavalinho, onde um vai, pra terra longe, de amoiar, terra grande, de amponcher, terra mais tarde. Mas um dia danço, saudade, minha terra, São Vicente, ai, o bem, salvar minha mãe, nesse milho que está a cobrir nos
A reedição de Titina Canta Beleza, por ocasião do 108º aniversário do compositor, totalmente remasterizada, tem as ilustrações originais do pintor cabo-verdiano António Firmino e um texto inédito de Nuno Miranda, escritor cabo-verdiano ligado ao histórico movimento literário e cultural Claridade. Vasco Martins, compositor e músico cabo-verdiano, propôs que o dia do nascimento de Beleza, 3 de dezembro, seja considerado o Dia Nacional da Morna, género musical que concorre à categoria de Património Imaterial da Humanidade da Unesco.
Sim, uma sereia de terra longe.
E assim terminamos mais uma edição de Artes e Entretenimento aqui na Voz da América.
Um bem ouvir nos criou.
Foi assim um programa com Titina Rodrigues, apresentado em janeiro de 2014, em homenagem a essa cantora cabo-verdiana que morreu nesta sexta-feira, 6 de maio, em Lisboa, vítima de doença prolongada.
Nossa terra, nesse céu que já fica cobrindo.
This program